jovempan.com.br.
9 horas.
Repita.
9 horas.
Jovem Pan e o tempo.
O sábado segue com tempo muito instável na faixa norte e no nordeste do Brasil. Chove com trovoadas entre Roraima, Amapá, o norte do Pará e do Amazonas e na faixa litorânea do nordeste. Destaque para as capitais Natal, João Pessoa, Recife, Maceió e Aracaju, que recebem os maiores volumes acumulados. Entre Salvador e Vitória, tem eventual chuva fraca, mas com menor intensidade. No litoral paulista, há eventual garoa, maior quantidade de nuvens, mas também períodos de melhoria por conta da umidade que sopra do mar contra a costa. Em toda a região sul do Brasil, no interior do país, o tempo fica bastante firme e a temperatura da tarde entra em elevação. No interior do estado de São Paulo, a umidade relativa do ar chega a cair mais no período da tarde. Fica a recomendação para muita hidratação. Na cidade de São Paulo, há apenas variação da quantidade de nuvens, ventos que sopram moderados e temperatura máxima que chega aos 23 graus à tarde. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse agora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Fórum Mitos e Fatos. Jovem Pan discute transformação digital.
Em pauta no Fórum Mitos e Fatos, a Jovem Pan discute a transformação digital. Assunto cada vez mais presente na vida das pessoas, seja em casa ou nos negócios. Por isso, a inovação é peça-chave nas discussões de especialistas e executivos de gigantes do setor. Quem está em constante reinvenção também conquista a confiança do consumidor e uma fatia importante num disputadíssimo mercado. Segundo o presidente da TOTVS, Laércio Consentino, empresas que não conseguirem perceber a mudança da sociedade cada vez mais conectada ficarão para trás. Consentino ainda elenca os pilares que merecem atenção especial.
Um é cultura e ambiente, o outro é processo e atendimento e o outro é oferta e portfólio. A própria TOTVS está passando por isso. E a gente tem que sair de uma empresa tradicional que você tinha um baixo volume de informações, com pouco compartilhamento de informações, para uma grande quantidade de informações, com a necessidade incrível de fazer análise em tempo real para você entender o que está acontecendo, para ver qual a previsibilidade do comportamento dos seus clientes.
E nesse processo, as startups são peça-chave.
As grandes empresas, muitas delas precisam se reinventar e precisam aprender uma nova forma de fazer a mesma coisa que sempre fizeram. Tá? Então, a aproximação junto a uma startup, muitas vezes, é um caminho mais curto, com certeza vai facilitar, tá, o entendimento do que está acontecendo e você transformar a sua empresa em função disso. Tá?
Laércio Consentino, presidente da TOTVS, estará em um dos painéis do Fórum Mitos e Fatos da Jovem Pan.
Vem aí no próximo dia 28 de julho, o Fórum Mitos e Fatos. Jovem Pan discute transformação digital.
Oferecimento TOTVS. É simples, é por assinatura, é para a sua empresa. Acesse TOTVS.com e saiba mais. E use seguro tipo você.
9 horas, 3 minutos.
Repita.
9:03.
Justiça Federal de São Paulo determina bloqueio de bens do fundo de investimento criado na fusão da JBS com o frigorífico Bertin.
O objetivo é garantir o pagamento de multas e impostos que chegam a quase 4 bilhões de reais.
Bertin criou o fundo de investimentos para fechar o negócio que teve o BNDES como sócio e resultou na maior empresa de carnes do mundo.
A Procuradoria da Fazenda Nacional alega que o grupo transferiu 85% da participação no fundo a uma empresa estrangeira.
A Blessed Holding, registrada em Delaware, nos Estados Unidos, que funciona de maneira semelhante a um paraíso fiscal.
Os fiscais descobriram que a Bertin ganhou 3 bilhões de reais sem pagar impostos graças à manobra.
Pouco mais de 24 mil presos brasileiros são monitorados por meio das tornozeleiras eletrônicas.
Com população carcerária de 622 mil detentos, o Brasil tem 821 presos aguardando o equipamento para deixar a cadeia, segundo o site G1.
E a falta das tornozeleiras ganhou evidência após a libertação do ex-ministro Gedel Vieira Lima e do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures.
Gedel foi autorizado a deixar o presídio sem o equipamento e o ex-assessor presidencial teria furado a fila ao receber um monitoramento em Goiás.
Com 2.234 assassinatos em junho, o México registra a maior média mensal de homicídios dos últimos 20 anos.
Dados do Sistema Nacional de Segurança Pública apontam que nos últimos seis meses, 12.155 pessoas foram mortas em todo o país.
E em meio à guerra entre os cartéis do narcotráfico, o número de homicídios em junho superou em 31% o apurado em maio.
O recorde anterior foi registrado em maio de 1990. Quando 2.191 pessoas foram assassinadas no México.
Recém-anunciada força-tarefa da Lava Jato em São Paulo quer ouvir novamente os delatores da Odebrecht.
O grupo pretende convocar apenas executivos que relataram casos envolvendo as 14 investigações sob a responsabilidade dos quatro procuradores paulistas.
A lista inclui denúncias sobre propinas na construção da linha 2 verde do metrô e favorecimento a Odebrecht nas obras da rodovia Carvalho Pinto.
Há também casos relacionados à Caixa 2 em campanhas como a do ex-prefeito Fernando Haddad e do ex-candidato ao governo Alexandre Padilha.
Com assédio do DEM e do PMDB, PSB pode perder 14 deputados e pode regredir a nível anterior a 2006.
Nas eleições de 2002, a sigla elegeu 22 candidatos para a Câmara, aumentando gradativamente até 2014, quando a bancada chegou a 34 integrantes.
Dos 36 deputados filiados atualmente, o PSB pode perder 14 integrantes que descumpriram a decisão da executiva e votaram a favor da reforma trabalhista.
Líderes da sigla dizem que é preferível a desfiliação de integrantes não alinhados a perder a posição ideológica de centro-esquerda.
9:06.
Repita.
9:06. Cúpula do Mercosul não expulsa a Venezuela do bloco e defende um grupo de diálogo para resolver a situação do país.
O grupo emitiu uma nota moderada que não mencionou a consulta popular feita pela oposição e a constituinte convocada pelo presidente Nicolás Maduro.
Brasil, Argentina e o Paraguai defendiam declaração mais forte, mas esbarraram no Uruguai, que depende internamente do apoio de grupos de esquerda.
A manifestação mais dura saiu do presidente Michel Temer, que disse que o Mercosul reconhece a ruptura da ordem constitucional na Venezuela.
Já não há mais espaço na América do Sul para prisões arbitrárias, para medidas de repressão política, para atitudes e atos incompatíveis com os preceitos democráticos. Essa é a postura do Mercosul e seu conjunto. Nossos chanceleres reconheceram formalmente a ruptura da ordem democrática na Venezuela.
O chanceler Aloysio Nunes Ferreira disse que eventuais sanções precisam do consenso e que algumas ações diplomáticas, são importantes para enfrentar as ditaduras.
Já o presidente argentino Mauricio Macri fez um chamado à paz e à liberdade na Venezuela.
Reiteramos nosso chamado à paz, à liberdade dos presos políticos.
Reiteramos o nosso chamado à paz, à liberdade dos presos políticos e à rápida adoção de um calendário eleitoral na Venezuela. E reiteramos a vontade do Mercosul de estabelecer um grupo de contato para mediar um diálogo entre as partes em conflito.
Em um novo processo de diálogo e negociação entre as partes em conflito.
Na reunião realizada em Mendoza, na Argentina, o Brasil assumiu oficialmente a presidência temporária do Mercosul.
Em uma das primeiras medidas, o governo brasileiro convidou Nicolás Maduro e líderes da oposição venezuelana para uma reunião em Brasília.
Enquanto isso, em Caracas, em mais uma ação simbólica, opositores nomearam juízes para uma Suprema Corte paralela.
Novos protestos foram convocados para hoje contra o regime chavista na Venezuela.
9:08.
Repita.
9:08.
E nós vamos seguir tratando deste assunto, a crise na Venezuela, em uma conversa com o professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Guilherme Casarões. Professor, eu começo perguntando ao senhor o seguinte: desde que assumiu, Michel Temer adotou uma postura diferente do governo anterior sobre a Venezuela. Agora, com o Brasil na presidência temporária do Mercosul, isso ganha um reforço, evidentemente, essa posição ganha um reforço, mas é claro que as posições do Mercosul têm sido, de alguma forma, ignoradas pela Venezuela e não há um impacto efetivo para a solução dessa crise ou para mudar todo esse cenário no continente. algo vai mudar? Há uma perspectiva de mudança em relação a isso ou não? São apenas medidas figurativas, têm um simbolismo, mas pouca eficiência. Bom dia, professor.
Bom dia, obrigado pelo convite. Existem duas formas de lidar com qualquer país que esteja passando por uma crise desse tipo. Principalmente quando esse país está envolto em instituições de integração regional, que é o caso do Mercosul, Unasul, são várias aqui na América do Sul. Você pode incorporar esse país, reforçar as instituições para tentar colocar pressão por dentro para que o país possa sobreviver à crise, passar por tudo de maneira, vamos dizer, mais tranquila. Os países podem, fazendo parte dessa integração regional, propor mediações para a situação política, enfim, pelo qual o país está passando. Isso pode acontecer. Já aconteceu, aliás, em vários casos na Europa, por exemplo. Ou você pode isolar o país, tentando forçar pelo isolamento que, o isolamento político, econômico principalmente, possa gerar um efeito para poder fazer com que o país passe pela crise, então, e depois retorne à integração. O que acontece com a Venezuela é que durante os anos PT, e principalmente depois que se agravaram as situações, depois da morte do Chávez e com o Maduro, perdendo um pouco o controle político sobre o país e levando o país a uma crise civil praticamente, o governo PT resolveu manter a Venezuela dentro das instituições de integração regional, tentando exercer uma pressão de dentro, como eu falei no começo. Isso gerou muito pouco resultado prático. A Venezuela ignorou, como você bem lembrou, quaisquer recomendações do Mercosul e da Unasul e continuou agravando a situação política, reprimindo a oposição de maneira dramática, como a gente viu nos últimos anos. E o governo Temer, quando assumiu, buscou mudar a postura em relação a isso de fato. Agora, veja que interessante, durante o primeiro ano do governo Temer, sobretudo enquanto Serra foi chanceler, havia uma posição meio dúbia do governo brasileiro com relação à questão venezuelana. O Serra, em particular, na chancelaria, sempre adotou uma posição muito dura com relação à Venezuela. E isso porque o Serra, desde que era senador, desde que a crise venezuelana começou e o Serra ainda estava no Senado, ele já tinha uma posição muito radical com relação à crise venezuelana, chamando a Venezuela de ditadura, condenando tudo o que aconteceu em relação ao governo Nicolás Maduro.
Agora...
Ele tinha uma posição mais... Ele tinha uma posição um pouco mais tranquila, vamos dizer assim. O Temer, por exemplo, foi à Assembleia Geral da ONU em setembro do ano passado, e no discurso na ONU ele diz o seguinte: olha, convivem regimes de ideologias diferentes na América do Sul e isso é necessário e salutar. O Temer agora tem agravado...
A conexão está bem ruim com o professor. Nós vamos tentar refazer esse contato com o professor Guilherme Casarões, que é de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Arcon, porque, de fato, mostra uma mudança de postura não só do governo brasileiro, mas também do bloco, e a Venezuela continua a ignorar essa questão, né?
E os personagens vão moldando essa situação e o posicionamento brasileiro, né? O professor estava falando do José Serra, qual que é a postura dele, quais foram as mudanças ali que ele imprimiu. Agora do Aloysio Nunes, e é importante a gente saber isso, que assim, quem chega, o espectador incauto de toda essa situação, acaba chegando hoje, por exemplo, quem abriu os jornais, vai ver ali claramente que há duas posturas antagônicas, né? Uma do Temer fazendo críticas do governo atual, e você vê, por exemplo, depois dessa reunião agora no fim de semana, a esquerda brasileira, em nome dos partidos PT, PCdoB e PDT, tá apoiando o governo, endossando, né? Então as pessoas não sabem exatamente qual a situação real. A gente já restabeleceu o contato com o professor Guilherme. Tudo bem, professor?
Tudo jóia, desculpa aí o contratempo.
Vamos levar agora a conversa à frente, vamos ver se a conexão está boa. Eu quero perguntar para o senhor exatamente isso, esse assunto sobre o qual eu estava conversando aqui com o Carlos Aros, que quem abre o jornal hoje não entende exatamente a situação, professor. A gente tem o Temer, o governo atual, fazendo críticas, e do outro lado desse cabo de guerra, partidos como o PT, o PCdoB e o PDT intensificando o discurso em defesa do regime de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. Como é que o senhor pode iluminar essa questão?
Bom, perdemos o contato com o professor, está realmente difícil. Vamos tentar mais adiante essa conversa com o professor Guilherme Casarões, ele que é professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. A hora?
Agora, 9h14.
Repita.
9h14.
Voltou? O professor está de volta, Arcon. Quer fazer a pergunta?
Um dos lados está sabotando a nossa entrevista
não
aqui.
Não sabemos exatamente quem.
A gente vai recorrer aos arapongas que a gente conhece para ver quem está sabotando essa entrevista. Professor, o senhor conseguiu escutar minha última pergunta?
Eu tô ouvindo perfeitamente.
Então, por favor, a resposta, por gentileza.
Então, defender a Venezuela hoje é uma tarefa muito difícil, ainda mais diante do que a gente está vendo, a repressão, a oposição, a maneira como o governo Maduro está tentando controlar uma crise política e econômica de maneira absolutamente autoritária. O que acontece na defesa da Venezuela aqui no Brasil, a impressão que eu tenho é que os partidos de esquerda estão tentando demarcar uma posição política para dentro. Ou seja, a oposição hoje às posturas do governo Temer são muito mais fruto de uma polarização política aqui dentro do Brasil do que propriamente uma defesa ideológica do que está acontecendo na Venezuela. A impressão que eu tenho é que as defesas que vêm sendo feitas e vêm sendo publicizadas pelas lideranças partidárias são absolutamente frágeis. Assim. Ninguém está defendendo o Maduro com base em argumentos concretos. A gente está vendo muito essa questão de chamar a oposição de golpista, como, aliás, o Chávez o fazia, enfim. Então, a impressão que eu tenho é que essa defesa à Venezuela ela tem duas funções. A primeira é agravar a situação, a polarização política aqui dentro. Então, é uma demarcação de posição política pura e simples. E a segunda é até reforçar, em algum sentido, o discurso que a esquerda brasileira sustenta, né, diante do governo Temer, de que aqui no Brasil houve um golpe. Ou seja, colocar a situação venezuelana como uma tentativa da oposição de infringir um golpe ao Maduro é mais ou menos dizer, olha, a gente não pode deixar na Venezuela acontecer o que está acontecendo no Brasil. Ainda que o paralelo seja absolutamente inexistente.
Bom, professor, esse mercado comum do Sul, as tratativas para a criação do que hoje a gente conhece como Mercosul, vem lá dos anos 90, né? Se não me engano, março de 91. Faz sentido o Mercosul hoje no Brasil, hoje para as relações entre esses países? O que, que o senhor vê de negativo nesse processo, olhando em retrospectiva também, vendo os motivos que levaram à criação desse bloco e o que a gente tem hoje, dadas todas essas mudanças que não só os países que integram o mercado comum, mas o Brasil aí, todas essas questões envolvendo esses países?
Olha, o Mercosul é fruto da época do início da globalização, né? O fim da Guerra Fria, final dos anos 80, começo da década de 90. Do ponto de vista econômico-comercial, o Mercosul tem a função óbvia de proporcionar aos seus membros a livre circulação de bens, serviços, pessoas, como em qualquer união aduaneira ou mercado comum. O Mercosul tem desempenhado muito mal essa função, isso tem que ficar claro, a gente tem visto isso já há alguns anos, o Mercosul não consegue garantir uma melhoria econômica para os seus membros simplesmente pela sua existência. Agora, o Mercosul tem duas funções políticas para as quais eu quero chamar a atenção. A primeira função política é garantir uma integração entre Brasil e Argentina, que são rivais históricos na América do Sul. O Mercosul, na realidade, ele nasce oficialmente em 91, mas ele vem de uma década de negociações dos anos 80 entre o governo brasileiro e o argentino, nesse sentido de se aproximarem e garantirem essa integração regional, mais ou menos como a gente viu com a França e a Alemanha na União Europeia. E tem uma outra função política que eu acho que vem se tornando cada vez mais importante, que é transformar o Brasil num centro de gravidade político e diplomático na América do Sul. O Brasil, sendo a liderança regional do Mercosul, ele consegue controlar os vizinhos, mantendo uma certa estabilidade continental e garantindo que o Brasil possa assegurar os seus interesses para o mundo como um todo. Nos anos Lula, em que o Brasil queria se lançar como uma potência emergente, essas funções políticas do Mercosul foram imprescindíveis. O problema é que hoje o Brasil ele mudou até a perspectiva sobre si próprio. Então, o Mercosul diante de um Brasil mais retraído, mais encolhido, menos interessado em se projetar internacionalmente, talvez o Mercosul não tenha a mesma função que desempenhou enquanto o Brasil queria realmente ser uma potência em nível global.
Sobretudo um Brasil cada vez mais dependente da China, né? Se não me engano, hoje a notícia de que o volume é histórico de compras de produtos brasileiros pelos chineses, ou seja, também não é um mercado muito interessante, entre aspas, para o Brasil hoje, né, professor?
Olha, em algum sentido, o Mercosul até poderia servir para neutralizar a presença chinesa na América do Sul e, sobretudo, nesse espaço do Mercosul, que hoje envolve 5 países, a Venezuela está suspensa, enfim, mas os outros 4 estão funcionando normalmente. O que acontece é que o Brasil também entrou nessa relação de dependência com a China de maneira, eu diria, perigosa e refletida, porque a dependência econômica do Brasil com a China, ela deveria ter sido pensada e controlada desde o início do governo Lula, em que a China vinha penetrando economicamente no Brasil de maneira muito veloz. Mas o Brasil não lidou com isso à época, deixou que essa dependência fosse se constituindo. O Brasil construiu nos anos Lula um discurso até de igualdade com a China, todos somos emergentes, somos parte dos BRICS. Isso gerou uma ilusão, eu diria, porque a China sempre foi muito maior do que o Brasil na realidade. E hoje a gente está com essa situação e a gente não consegue mais revertê-la em nosso favor. A China não está só dominando a economia brasileira, na realidade. Está dominando a Argentina, a Uruguaia, a Venezuelana, enfim. Então você tem uma penetração chinesa na América do Sul contra a qual o Brasil não consegue mais lutar. E eu diria que o Mercosul, nesse sentido, até acabou falhando, né? Porque podia ter tido uma aproximação de Brasil com a Argentina, limitando a entrada chinesa, e isso não aconteceu.
Professor Guilherme, obrigado pela aula aqui durante essa manhã e que a bússola dessas negociações seja sempre a democracia e a razoabilidade. Professor, bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite.
9:21.
Repita.
9:21.
O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, de novo nas páginas dos jornais, Ricardo Arcon, na Folha de São Paulo, a coluna da Mônica Bergamo, e ele aparece já como candidato, né? Não assume isso, mas de certo modo, fica na entrelinha, é que é candidato.
Eu vim de Marte hoje, candidato a quê?
Ah, 2018 está aí, né, meu amigo?
Ah, sim.
2018 está aí.
É bom explicar.
É bom explicar, é verdade, tem muito candidato. Mas ele está agora seguindo os conselhos do seu mestre. Quem é o mestre dele?
Não sei, se fosse para tirar um sarro, eu diria que o mestre mesmo é o professor Marco Antônio Villa, mas eu não faria isso no ar.
Enfim, ele segue o conselho do Lula de que precisa se mostrar, precisa ser visto. E a grande bandeira dele, no caso, é a saúde, o que teria feito, o bom trabalho que teria desempenhado à frente do Ministério da Saúde. E aí, em função disso, ele está percorrendo o Brasil e deve viajar muito ainda o Brasil, fazendo o quê? Palestras. Então o prefeito Fernando Haddad fala, que já aparece nessa entrevista, desde junho, diz a Mônica Bergamo, foi ao Rio 2 vezes, a Belo Horizonte, Montes Claros, Goiânia e Brasília. E tem mais 10 viagens marcadas. E ele, em todas essas situações, fala para universitários e depois concede entrevistas à imprensa local.
A ponta desse novelo aí foi puxada, inclusive, durante a entrevista do Lula, a qual a gente já fez menção aqui, ao Trajano, ao Kifúrio Antero, dizendo por que o Haddad não percorre o Brasil falando o que fez à frente do Ministério da Educação, foram criadas X universidades, blá, 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 blá. Então é o criador e a criatura em plena sintonia.
E que, se a gente for lembrar, segue um modelo já desenvolvido pelo Lula, se a gente puder dizer assim, com a Dilma. Ele também fez a Dilma viajar bastante quando ela era uma virtual candidata, assim como o Haddad hoje é um virtual candidato. a presidência. Então, ele é a segunda via, a alternativa, caso o Lula esteja impedido, evidentemente. Lula é o grande nome do PT, mas caso esteja impedido, seria Haddad. Muitos falam também sobre Ciro Gomes, mas enfim, talvez até pela posição que ocupa e por ter sido prefeito de São Paulo, ainda que não tenha sido reeleito, vale lembrar da rejeição que eles têm em São Paulo, a segunda via, a alternativa do Partido dos Trabalhadores.
E se lembra que há alguns anos foi aventada a possibilidade de uma criação de uma frente de esquerda aos moldes do que aconteceu em alguns países na América do Sul, Uruguai e tal, mas o PT obviamente quer ali no algum candidato do próprio partido,
sem
né?
Dúvida.
A gente fala em Ciro Gomes, mas o Fernando Haddad é um quadro do próprio partido e talvez seja o único, né? Quem você falaria de quem mais? Gleisi Hoffmann, por exemplo, que ali tá na presidência do partido.
Mas que, assim como o Haddad, sofre do mal de ser muito conhecida regionalmente. Ela
exatamente.
É muito conhecida no Paraná, mas e também não tem grandes bandeiras, a não ser a questão do impeachment agora, essa defesa muito mais forte. Enfim, são cenários que começam a se desenhar, mas a coisa é tão instável que não dá para prever o que acontecerá na política daqui a 2 dias. Ora?
9h25.
Repita.
9h25.
Agora você tem um novo espaço para denunciar e cobrar solução para os problemas da cidade. Ligado na Cidade, com Fernando Martins.
Os problemas de São Paulo têm solução e nós vamos cobrar juntos.
Fernando Martins vai cobrar as respostas que você precisa. E cobrar a solução para os problemas da cidade.
O semáforo da minha rua vive quebrado.
Eu estou há 3 meses sem o meu remédio.
A linha do metrô que eu pego sempre dá problema.
O ônibus que eu ando tá pior que carroça.
Faça a sua denúncia pelo WhatsApp. 931-17-0620. 931-17-0620.
Ligado na Cidade. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã, aqui na Jovem Pan.
Oi, eu sou a Daniela Romano e trabalho com o Washington Oliveto há 16 anos. Imagine que só por isso minha relação com o rodeio seja bem próxima. O Washington frequentava o Rodeio Jardins desde sempre, a ponto de ter virado o nome de um prato, o hambúrguer Oliveto. Profissionalmente, o rodeio foi uma espécie de extensão da W Brasil e hoje é a extensão da W Macan. São tantas reuniões e tantas campanhas que aconteceram por lá que nem dá pra contar. Com isso, o rodeio também entrou na minha vida. Quando eu esperava o meu primeiro filho, o beef tea do rodeio virou prescrição médica e todos os dias, por um bom tempo, o restaurante virou minha parada obrigatória. É por essa e outras histórias que eu acho que tanta gente diz que o rodeio é muito mais que um restaurante famoso.
Rodeio Iguatemi Jardins.
Momento Veja. Leia na Veja desta semana. Saúde. 2 boas notícias sobre o autismo. Transtorno enigmático que afeta 1 em cada 68 crianças. Entrevista. Rosângela Moro, casada com o juiz da Lava Jato. A advogada conta como a força-tarefa impactou sua vida e sua família. Brasil. As relações imobiliárias entre Temer e seu ex-assessor, investigado por corrupção. E na Veja São Paulo, a proposta da prefeitura para tirar do papel o projeto do Parque Augusta. Veja. Já nas bancas, tablets e smartphones.
9h27.
Repita.
Jornal da Manhã da sua rádio Jovem Pan, são 9h27.
Representantes indígenas aguardam decisão do Supremo Tribunal Federal para reverter decisão de Temer que trava a demarcação de terras no Brasil. Ellen Brown.
Esta semana, enquanto buscava apoio dos congressistas para escapar da denúncia de suposta corrupção feita pela Procuradoria-Geral da República, Michel Temer assinou um parecer que, na prática, trava o andamento de 748 processos de demarcação de terras no país. A medida, segundo um vídeo divulgado dias antes de o presidente assinar o documento, pelo deputado federal Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, que é membro da Frente Parlamentar da Agropecuária, foi costurada junto à bancada ruralista.
Hoje temos pronto um parecer vinculante que será assinado pelo presidente Michel Temer e pela advogada-geral da União, a ministra Gleisi, e com esse parecer assinado, né, vai poder revisar os mais de 600 processos indígenas que tem no Brasil e os 31 que nós temos só no Rio Grande do Sul. Todos esses processos, seguramente eu não me engano em dizer que seguramente mais de 90% estão totalmente irregulares.
É Esta decisão é chamada de vinculante. Considera que os índios só têm direito à terra se a área pretendida estivesse ocupada por eles quando a Constituição Federal foi promulgada, em outubro de 1988. Esse é um entendimento jurídico, que foi chamado de marco temporal e foi abordado pelo Supremo Tribunal Federal durante o processo de demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. O impasse é se o marco temporal pode ou não ser estendido aos demais casos de demarcação no país. Em agosto, este tema vai voltar ao STF. E é aí que reside a esperança de que a decisão tomada pelo presidente essa semana seja modificada, pelo menos para as entidades que representam os indígenas, como explica o secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário, Gilberto Vieira dos Santos.
A gente vê que a bancada ruralista, desde o início, se achegou de forma muito forte ao governo Temer e está dentro da base do governo Temer, para que ele possa, vamos assim dizer, não cair. Então, no nosso entender, é justamente isso. É uma pauta da bancada ruralista e ela está sendo utilizada como moeda de troca pelo governo Temer. Nossa esperança é que, ao julgamento que está marcado para o dia 16 de agosto, que deve estar em pauta algumas terras indígenas, que, de fato, o Supremo possa finalizar para que, enfim, eles possam, os ruralistas não possam mais ficar utilizando, né, esse subterfúgio.
No STF, alguns ministros já concederam decisões favoráveis aos fazendeiros na disputa com os índios, com base no marco temporal. Agora, para se tornar uma questão vinculante, ou seja, que vai refletir nos demais casos, é que ela precisa agora passar por uma decisão no plenário do Supremo.
Agora, 9:30.
Repita.
9:30.
Deixa só eu fazer uma correção aqui, Arcon. Estávamos falando sobre o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e eu mencionei que ele ocupou a pasta da saúde. Na verdade, não. Errei. E quem estava atento era o Sérgio César, que mandou uma mensagem aqui para mim pelo Twitter, diz assim: Aros, o Haddad foi da educação e não da saúde. Então, feito o registro aqui. Obrigado, Sérgio, por chamar minha atenção.
Sérgio do quê?
Sérgio César.
Ô, Sérgio, manda um currículo pra cá, por favor.
Já fique atento. Passa lá no banco de talentos. E já que eu falei do ex-prefeito Fernando Haddad, nós estávamos falando sobre isso por causa da coluna da Mônica Bergamo hoje, que traz a informação de que ele agora vai fazer palestras, vai intensificar as suas viagens pelo país para justamente enfatizar os feitos dele na educação e etc. Vamos conversar com o professor Marco Antônio Vila, que a essa hora, às 9:31, já fez os seus exercícios matinais, já leu todos os jornais, as revistas, perfeito, os portais internacionais, ou seja, já tem um apanhado de tudo o que é notícia neste sábado. Bom dia, professor Marco Antônio Vila.
Bom dia a todos, a Arcon e a todos os ouvintes da Jovem Pan. Também li Noticiário Esportivo, que é o mais importante.
É o mais importante no final de
então,
semana.
Então estamos aqui. Eu vi a Folha de São Paulo essa semana, deu segunda-feira uma página inteira para o Jaiminho. Jaiminho Haddad teve uma página inteira. Na sexta-feira deu um terço de página também ao Jaiminho. E hoje, sábado, mais Jaiminho. Deus do céu, o Jaiminho.
Ontem, inclusive, com uma citação ao senhor.
Sim. É curioso, ele já tinha feito uma menção na segunda-feira e na sexta fez questão, lá ele teve uma certa obsessão, dizendo que estava me processando por calúnia, e eu disse aos ouvintes da Jovem Pan que é mentira. Ele entrou com uma... Ele não sabe o que é queixa-crime, ou denúncia e processo. Ele precisa aprender, ir na escola, ler, estudar. Eu sei que isso dá trabalho, o Jaiminho sempre está com fadiga. Então, é diferente. Ele apresentou uma questão e foi rejeitada, Jaiminho, porque existe uma coisa que o Jaiminho sabe, chamada Constituição, bem devagarzinho para ele entender, que foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, Jaiminho. E ela garante a liberdade de opinião e a liberdade de imprensa, algo que o Jaiminho nem sabe o que é. E, sendo assim, também ele entrou, vale destacar, também junto ao TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, com uma queixa da questão eleitoral, quando ele foi a Jovem Pan, durante o processo eleitoral. Eu perguntei a ele, que eu perguntei do fundo do coração, se ele tinha algum problema emocional ou físico com o trabalho, né? Porque ele tinha, pode ser um trauma de infância, por exemplo, isso pode ocorrer, né? Mas ele não gostou, tal, e entrou com uma queixa, ela perdeu de 6-0. Agora, se ele vai falar sobre os feitos dele nessas palestras que ele vai percorrer o Brasil, vai ser um silêncio absoluto, porque não há feito nenhum, é zero, ele é nulidade.
Segundo Lula, professor Vila, o senhor deve ter visto parte da entrevista, pelo menos parte da entrevista do Lula ao Juca Kfouri, ao Trajano. Segundo Lula, o legado ali no Ministério da Educação do Fernando Haddad é bastante grande.
É a palavra de um criminoso, né? Lula está condenado, sentenciado a 9 anos e meio de prisão em um dos processos. Faltam mais 4, além de outros que ele está, pode ser denunciado, e após o recebimento da denúncia, viu, Jaiminho Haddad, só explicando para o Jaiminho, viu, Jaiminho, quando vem a denúncia, aí quando ela é recebida pelo juiz, aí vira uma ação penal, Jaiminho. Então tem várias em relação ao Lula, inúmeros, inquéritos que pode vir a denúncia e depois ser ou não recebido uma nova ação penal. Então ele tinha 5, agora 4. 4 que ele, em primeira instância, entenda-se, ele já foi condenado a 9 anos e meio, e faltou mais 4. Então ele vai passar de 30. Somando as condenações, pode registrar aí, ele vai passar de 30. Agora, o que ele fala, o que o Lula fala sobre o governo dele, sobre o que ele fez, sobre seus ministros, é desprezível. Lula tem, por princípio, não ter princípio. Lula é desqualificado desde quando entrou no sindicato, 1972, diretor de Previdência. Sindicato São Bernardo Campo, na rua João Basso. Conheço muito bem, muito antes eu estava de São Bernardo, lá em São Bernardo, antes que ele chegou lá. E ele sabe o que ele fazia e confessou que ele fazia na diretoria de Previdência, que ele estava lá só para atacar as viuvinhas. Isso é o que ele diz. Esse é o nível moral de um homem que governou o Brasil e, por incrível que pareça, venceu 4 eleições presidenciais, 2 com ele próprio, 2002-2006, e 2 com Poste, semi-analfabeta, incapaz, Dilma Rousseff, em 2010-2014. Portanto, tudo que ele fala, Arcon, não se leva a sério. Ele é uma fala de um criminoso, não tem importância nenhuma.
Agora, professor, os jornais também trazem hoje o princípio do que vai ser o braço da Lava Jato em São Paulo, com novos depoimentos de executivos da Odebrecht, enfim, com outro foco, evidentemente, para aquelas denúncias que foram remetidas para cá pelo Supremo, e agora, sob jurisdição do Ministério Público aqui em São Paulo, começa um novo trabalho. O que a gente pode imaginar, vendo o que já aconteceu com a Lava Jato em outras situações, é um aprofundamento e um desdobramento agora em uma outra frente, focando políticos, empresários da região sudeste.
É verdade, Aros. E aí, muita gente que hoje está em silêncio vai ter problemas, porque nós sabemos que na região sudeste, divisão geográfica recente, vale lembrar, porque antigamente a divisão geográfica do Brasil até 69 era outra, teve uma até meados dos anos 60 tal, e tal, criaram a região sudeste. Só lembrar que vai atingir outros partidos políticos também, outros políticos. Por isso que o cenário eleitoral de 2018 ele é absolutamente imprevisível, porque nós sequer sabemos quem serão os candidatos. Porque muitos nesse processo agora, em 2017, da Lava Jato, serão atingidos. E tem muitas coisas nebulosas, claro, que ocorreram em Minas Gerais, no Rio de Janeiro nem se fala, parte nós já sabemos, e que ocorreu em São Paulo também. É bom lembrar que a corrupção ela está entranhada na estrutura do Estado brasileiro e nos três poderes, isso que é triste, no Executivo, no Legislativo e, infelizmente, com uma parcela muito pequena, mas sim no Judiciário. E tanto na esfera federal, como na esfera estadual, como na esfera municipal. Então, a ação da Lava Jato ela é fundamental. E ela está mostrando, diferentemente do que ocorreu na Itália, na Operação Mãos Limpas, que lá teve um final triste, porque o juiz que liderou o processo das Mãos Limpas resolveu fundar um partido político e acabou coisa indo muito mal e terminou com o Silvio Berlusconi vencendo a eleição e tal. Aqui não. Aqui, primeiro, as condenações estão sendo efetivas, muita gente já está presa, né? E o processo continua, porque aqui nós temos uma sociedade civil extremamente vigilante, e isso é que dá o diferencial. Portanto, essa nova fase da Lava Jato, passando aqui pela região sudeste, passando um pente fino, muito político que hoje diz que vai ser candidato em 2018, poderá não sê-lo.
Professor Vila, me permita arrumar, mudar o rumo da prosa para a gente falar de outro assunto que está dominando o noticiário hoje também, que é a questão da elevação dos tributos que incidem sobre os combustíveis. Né? O noticiário está dividido entre duas correntes. Uma corrente fala, olha, um absurdo Michel Temer, depois de reiteradas vezes dizer que não aumentaria tributos, ir lá e elevar esses tributos, PIS, COFINS, etc. A outra dizendo, foi uma medida séria, não se preocupando aí com popularidade, mas uma solução menos popular, mas efetiva. É importante agora cobrar esse imposto, aumentar, elevar esse imposto por conta do orçamento, das finanças públicas, e agora dar um recado importante também a investidores, operadores de mercado, empresários sérios, avaliadores de créditos e consumidores informados e capazes de avaliar as perspectivas com algum realismo. Essa frase final eu pensei aqui do editorial do Estadão. Como é que o senhor se posiciona em relação a essas duas correntes antagônicas que eu mencionei aqui?
Olha, a coisa é complicada. A gente tem que entender que o PT entregou o país na maior crise econômica da nossa história. A maior crise econômica da nossa história. Quem produziu isso? A quadrilha Lula-Dilma, os dois chefes da quadrilha e os seus asseclas. Eles entregaram o país na maior crise econômica. Se você, por exemplo, retroagir a 1930, 31, quando o Brasil foi, no final do ano de 1929, o Brasil e o mundo atingido pela crise de 1929, que começa com a quebra da Bolsa de Valores lá em Nova York, em outubro, né, e todo aquele efeito devastador sobre o mundo, o Brasil, à época, era dependente fundamentalmente de um produto de exportação, o café, que representava cerca de algumas vezes 70% das nossas divisas. A economia girava em torno do café e de outros produtos agrícolas, tal. Era o setor primário, o elemento dominante do Brasil. O Brasil ainda era um país rural, vale destacar, tal. A crise chegou aqui ao Brasil, como chegou a outros países do mundo. A crise de 29 aqui juntou com uma crise política, que foi a eleição presidencial, a sucessão de Washington Luiz e as acusações da oposição, chamada de Aliança Liberal, com Getúlio Vargas e João Pessoa na chapa, acusando que teria ocorrido fraude. Em outubro daquele ano, de 1930, no dia 3, por isso que as nossas eleições são na primeira semana de outubro, é referência à Revolução de 30, que começou no dia 3 de outubro. Cai uma rebelião civil-militar, liderada por um civil, Getúlio Vargas, e em novembro ele toma posse como presidente do governo provisório. E aí, a situação econômica 30-31 é muito difícil tal, e o Brasil começa a se recuperar a partir de 1932, mesmo com muita tensão política. Vide, por exemplo, a Revolução Constitucionalista de 9 de julho de 1932. Quer dizer, é um cenário muito conturbado em termos políticos, econômicos, é um cenário mundial muito difícil, mais difícil que o atual, vale lembrar. Mesmo assim, o país se recuperou relativamente rápido. Agora não. Agora, a crise, ela é muito, 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 muito mais grave. Mas nem se compara, né? Porque o PT, não só o triênio 2014, 2015, 2016, é o pior da história republicana, né? Como também a estrutura do Estado foi destruída pelo PT, né? Ele colocou a corrupção em escala nunca vista. Não é que a corrupção nasceu com o PT, evidentemente que não. Mas o PT colocou a corrupção numa escala nunca vista na história do Brasil, tal. Então é uma situação econômica grave, muito grave. Agora, o governo que aumenta os combustíveis, isso tem um efeito multiplicador, em, por exemplo, em táxi, passagem de ônibus, transporte de mercadorias, certamente também na aviação, efeito depois nos preços, né, pelo custo do transporte, etc, etc, etc. A situação é muito difícil, o governo tem um déficit fabuloso, um rombo no orçamento enorme e tal, tem de resolver essa questão do rombo. Agora, o governo não age republicanamente do outro lado. Vide, por exemplo, a liberação de emendas orçamentárias, comprando deputados para votar contra a admissibilidade da denúncia feita de corrupção passiva por parte da PGR contra o presidente da República, impedindo que o STF possa apreciar a denúncia, não é necessariamente recebê-la, apreciar. Né? Em suma, então o governo e fez outras trocas de, vai fazer troca de ministérios, entregando a partidos da base, nomeações de políticos corruptos. Quer dizer, esse governo não tem moralidade. Se ele não tem moralidade e ética republicanos, ele não age de forma republicana. O presidente Temer, desde o dia 17 de maio, às 19h30 daquela quarta-feira, ele só tem um objetivo a partir de então: sobreviver politicamente a qualquer custo. E as medidas econômicas fazem parte dessa estratégia.
Agora, o aumento no preço dos combustíveis não vai impedi-lo de ir até o Pacaembu amanhã, logo cedo, para ver o Santos, né, professor?
Às 11 horas contra o Bahia, jogo importantíssimo, né? Porque nós estamos em terceiro lugar, olha, gastando infinito, comparar o orçamento do Santos com o do Palmeiras, do Flamengo, por exemplo, é brincadeira e tal. Mesmo com todas as dificuldades, estamos chegando lá, o Corinthians já está tremendo, porque está olhando para trás pelo retrovisor e está vendo o Santos atropelando por fora, né? Temos aí um grande jogo. Ah, vale lembrar, já que nós estamos falando em futebol, no domingo, no programa Arquibancada, os ouvintes da Jovem Pan vão ouvir uma maravilhosa, Arias, uma maravilhosa narração de Marco Antônio Villa do terceiro gol do Santos, 3 Corinthians.
Então vão
2,
ouvir 2. Antes, porque tem Arquibancada daqui a 17 minutos.
Ah, é?
Logo depois do Jornal da Manhã, em duas edições. A sua narração então será exibida em duas edições. Hoje,
olha,
a partir das 10 e amanhã antes do futebol.
Ô, professor, olha, o senhor disse aí uma maravilhosa narração do professor Marco Antônio Villa. O senhor se referia a si próprio em terceira pessoa, a influência do Lula ou do Pelé?
Quase, viu? Não, eu tô fazendo igual o Pelé. O Pelé dizia assim: olha, o Edson acha uma coisa, o Pelé acha outra. Então a minha referência sempre é o maior camisa 10 da história do futebol mundial. E fizemos uma narração, uma brincadeira aí muito gostosa com o pessoal do Arquibancada, com o Fausto, com o Espímpolo e tal. E aquele gol do Léo, o terceiro, naquela brilhante jogada do Robinho, que fez a maior partida da história da vida dele, né? Naquele Santos 3, Corinthians 2, e o Santos saiu da fila, aquele jogo, eu estava lá no Morumbi com meu filho menor, aquele jogo é inesquecível, e foi muito bacana lembrar isso. E amanhã contra o Bahia, claro, o time do Santos desse ano não tem o brilho do 2002, mas vai conseguir vencer o Bahia, que é um bom time, vai lembrar, o jogo vai ser muito difícil.
Professor Marco Antônio Villa, um excelente sábado, até mais, um abração.
Até mais, grande abraço para vocês.
9 horas 45 minutos.
Repita.
9h45.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A região central de São Paulo, bem mais movimentada agora. O pessoal foi às compras ali pela região da Celso Garcia, pela região do Bresser, Paris, Brás, toda essa região com o trânsito bem carregado agora. Inclusive o viaduto Bresser também com dificuldades para o motorista no sentido do centro da cidade. Então opte pelo transporte público, que pelo menos por enquanto não tem registro de grandes dificuldades. Para quem utiliza a Via do Estado, para quem segue no sentido da marginal do Rio Tietê por ela, trânsito complicado da região da ligação leste-oeste até a aproximação com a Cruzeiro do Sul. A Radial Leste agora também com dificuldades no sentido do centro, na passagem pelo viaduto Pires do Rio. O corredor norte-sul piorou bastante agora no sentido da zona norte, na aproximação já da região do Parque do Ibirapuera, tudo congestionado. A gente volta a repetir, são obras de manutenção acontecendo nesse pedaço. O corredor paralelo da Jabaquara, Domingos de Moraes, Vergueiro e Liberdade funciona como alternativa. A nova TV QLED da Samsung já chegou na Fast Shop. Compre agora mesmo e ganhe com exclusividade instalação e orientação de uso. Saiba mais nas lojas Fast Shop ou acesse fastshop.com.br. Ronaldo Rodrigues para a Jovem Pan.
8 anos depois da criação da lei que proíbe as operadoras de telemarketing de ligar para quem se cadastra no site do Procon, as empresas continuam incomodando os consumidores. O órgão de defesa recebeu, em média, 1.000 reclamações do tipo por mês em 2017. E 35 empresas já foram notificadas. Desde que a ferramenta foi criada em São Paulo, e isso aconteceu em 2009, quase 1,5 milhão de números foram cadastrados. Os interessados em bloquear as chamadas devem fazer o cadastro no site do Procon. São alguns formulários preenchidos. E em 30 dias as empresas ficam proibidas de ligar para esse consumidor.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
9h47.
Repita.
9h47.
Vamos voltar a falar de esporte aqui, especificamente sobre futebol, mas não o que ocorre entre as quatro linhas. Na verdade, às vezes ocorre dentro de campo mesmo, mas principalmente nas arquibancadas e ao redor dos estádios. Solução para a violência entre torcidas ainda está muito distante no Brasil, dizem especialistas. Vamos conferir a reportagem de Felipe Palma.
Sociólogo especialista em esportes aponta que a violência no futebol brasileiro é apenas mais um retrato da agressividade que toma conta do país. Maurício Murad ainda entende que apenas punições severas serão mesmo capazes de coibir a selvageria espalhada pelos campos de futebol. A onda de violência no esporte mais popular do Brasil não tem precedentes. Só este mês, 3 pessoas perderam a vida em decorrência de confrontos. Torcedor do esporte, integrante da torcida jovem, morto após ser espancado por membros de uma organizada do rival Santa Cruz. Torcedor do Vasco, componente de torcida organizada, levou um tiro no peito pouco depois do clássico contra o Flamengo. Confusão dentro e fora do estádio. Torcedor do Palmeiras, assassinado horas depois do clássico a se ressaltar com torcida única contra o Corinthians. Pois é, o texto é o mesmo, o contexto recorrente. Doutor em Sociologia do Esporte, Maurício Mourad, encara as torcidas organizadas como facções envolvidas com o crime organizado, tráfico de drogas. No que tange ações efetivas para minimizar as consequências da violência gerada, elenca monitorar e punir com rigor.
Porque nos últimos 3 anos, 2014, 15 e 16, somente 3% dos delitos, de todos os delitos cometidos no universo do futebol, foram punidos até as últimas consequências, da polícia até o final da justiça. Então isso é um problema, porque a impunidade é um estímulo para a ação vândala e delinquente desses grupos infiltrados nas organizadas. Mas não podemos criminalizar as organizadas.
Jornalista Rodrigo Vessoni cita outros casos bem problemáticos também, fora do eixo Rio-São Paulo. Violência que, para ele, conta com a conivência das lideranças das torcidas. Medidas paliativas, segundo ele, apenas estancam o sangramento.
Esses caras que têm essa adrenalina de brigar, de aprontar, de levar o futebol, de fazer parte só, que o futebol faça uma parte da vida deles, eles têm medo só de uma coisa, é de serem presos, é de serem punidos. Enquanto eles conviverem, de uma maneira geral, com toda a torcida, levando essa uniformidade, isso daí para eles, enquanto não individualizar a situação, para eles é muito cômodo.
Maurício Mourad e Rodrigo Vessoni participaram de um debate na programação da Jovem Pan News durante a semana. São 2,5 milhões de pessoas ligadas às organizadas do futebol, segundo levantamento do sociólogo. Só este ano, confrontos entre torcidas ou entre torcedores e a polícia já culminaram com a morte de 12 pessoas.
9:50.
Repita.
9:50.
As ações anunciadas para o combate à violência no Rio de Janeiro têm sido classificadas como factoides. Reportagem de Carolina Ercolim.
Reforço de agentes da Força de Segurança da Polícia Rodoviária Federal, milhões de reais para pagar insumos como combustível e munição, criação de comando conjunto das Forças Armadas do Rio de Janeiro. Para especialistas ouvidos pela Jovem Pan, as últimas ações dos governos estadual e federal não vão estancar a crise fluminense.
Isso são os chamados factoides, né? São aquelas reuniões de última hora para dar uma resposta midiática à sociedade, em que a gente sabe muito bem que vai levar do nada a lugar nenhum.
Sem você falar em planejamento, sem recurso, não adianta. É enxugar gelo, como você disse, é enxugar gelo. O paciente está na UTI e a gente está dando um medicamento errado.
Daniel Cerqueira é pesquisador do IPEA, coordenou o Atlas da Violência 2017. E Ricardo Genari é professor da Fundação Instituto de Administração e especialista em segurança, inteligência e estratégia. Para eles, nenhuma ação pontual ou a curto prazo será eficaz no estado de calamidade vivido no Rio. Segundo Genari, os paliativos políticos devem ser substituídos por planejamento e centralização de responsabilidade.
Teria que ter hoje realmente um centro de vigília, um ministério, né, que seja outro no nome, mas que a gente tivesse uma política de segurança pública que saísse do governo federal, tá. E essas políticas elas fossem implementadas nos estados. Então, a questão da organização, questão de primeiro de recurso, de capacitação, né, de ações penitenciárias, isso tem que ser como na Inglaterra, nos Estados Unidos, né, o federal dentro desses países, ele participa ativamente nesse sentido, não no sentido operacional.
E no sentido estrutural, o que é feito não é cumprido. como os planos nacional de segurança pública, por exemplo. Enquanto isso, a situação de violência só piora. Nessa sexta, mais um policial morreu no Rio de Janeiro. Ele foi baleado na barriga quando saía de casa na Baixada Fluminense. Já chega a 90 o número de policiais assassinados no estado. Também nesta sexta, o prefeito Marcelo Crivella cancelou a agenda na Zona Norte por questões de segurança. O grau de descontrole, que vem há anos se agravando, se tornou mais latente nessa semana. Após reunião no Palácio do Planalto, o governador, Luiz Fernando Pezão, anunciou como novidade o envio de 800 novos homens da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal para o estado. O efetivo, na verdade, já está trabalhando há duas semanas. Para o pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a evidente falta de lideranças políticas que encaminham o problema agrava o quadro. Daniel Cerqueira, que coordenou o Atlas da Violência, o mapeamento detalhado da violência em todo o país, propõe a refundação da polícia no Rio, além de mais planejamento.
Mas isso não é suficiente, porque isso pode quebrar esse elo de transição da violência a curto prazo, mas não garante a sustentabilidade no longo prazo. Por quê? Porque na outra ponta nós temos a máquina de criação de criminosos na sociedade. E que máquina é essa? É a máquina que começa em regiões vulneráveis que foram abandonadas pela sociedade, pelo Estado.
E mesmo assistindo à incompetência dos órgãos em lidar com a questão, a população não reage. Porque tem medo.
O medo afasta, o medo faz com que as pessoas tomem decisões a fim de se protegerem, obviamente, mas que no final termina jogando mais lenha na fogueira da violência. Uhum. Então, quando as pessoas se cercam de grades, se segregam em condomínios, né, você começa a ter um processo de segregação social que é ruim. Quando as pessoas começam a querer ter arma de fogo para se defender, legitimamente querendo se defender, né? Mas o que, que dizem os estudos internacionais? Que mais arma de fogo, nós vamos ter mais homicídios.
E o ciclo de violência continuaria. Enquanto isso, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Sérgio Etchegóin, garante que está trabalhando em ações pontuais que vão trazer os resultados que a sociedade do Rio de Janeiro precisa.
9:55.
Repita.
9:55.
Em prisão domiciliar, Ike Batista coloca à venda lanchas e o automóvel de luxo, uma Lamborghini Aventador.
O empresário é acusado de pagar R$16.500.000 em propina para Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro.
O dinheiro com as vendas será usado para pagar a parte da fiança de R$52 milhões acertada com a Justiça Federal.
Além da Lamborghini, Ike colocou à venda lanchas com preços que variam entre R$42 mil e R$3.500.000.
Aros, deve estar sendo uma tristeza para ele, né? Porque esses gadgets, digamos assim, eram muito caros a ele, né? Caros no sentido de importante, tinha um sentimento
um
ali.
Um valor afetivo.
Mantinha alguns até na sala, né?
Pois é, tem fotos, né, em revistas, etc. Eram objetos de decoração antes de tudo. Mas não tem aquela frase, né? Minha avó dizia, né, que se vão os anéis e fiquem os dedos, né?
Exatamente.
O Supremo Tribunal Federal deve começar a decidir no próximo mês se proíbe ou mantém cigarros com sabor.
O imbróglio se arrasta há 5 anos, desde 2012, quando a Anvisa vetou o uso de aromatizantes para reprimir o fumo na população mais jovem.
Em 2014, um liminar do Supremo revogou a determinação da agência e a indústria tabagista apostou na diversificação de cigarros com sabores.
Já em 2015, foram registrados 87 produtos com aditivos contra apenas 4 no ano da proibição da Anvisa, segundo a ONG Promoção da Vida.
Em 17 de agosto, o STF começa a julgar a ação da Confederação Nacional da Indústria para revogar de vez a portaria da agência.
A decisão também poderá ajudar a decidir se o Brasil terá uma nova geração de fumo, como cigarros eletrônicos, vetados desde 2009.
Vale lembrar, né, Arcon, que esse movimento da indústria, ele acontece porque há uma busca incessante por perspectiva para esse mercado. Uma vez que as vendas de cigarros têm caído assombrosamente, o número de fumantes, felizmente, tem sido reduzido em todo o mundo e a indústria precisa se manter. Daí que buscam essas alternativas. A exploração e o investimento em pesquisa tem sido maior a cada ano em todos os países. A indústria do fumo tem investido cada vez mais em pesquisa para buscar alternativas, manter o hábito com um impacto menor na saúde das pessoas. Pelo menos esse é o discurso. Não sei se há efetiva concretização disso. Mas, de qualquer modo, para a indústria que está presente aqui no Brasil, essa ação é absolutamente relevante porque definirá o futuro desse setor. E em todo o mundo, felizmente, a redução do número de fumantes. Não felizmente, claro, para a indústria.
Governo de São Paulo vai conceder à iniciativa privada a gestão do complexo esportivo do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista.
A área de 110 mil metros quadrados inclui dois ginásios, um estádio, um conjunto aquático e o Palácio do Judô.
Nesta segunda-feira, a administração estadual vai receber as propostas das empresas e finalizar o edital, que não tem prazo para ser publicado.
A vencedora fará obras e modernização ao custo estimado de 230 milhões de reais, mas está proibida de demolir o ginásio do Ibirapuera.
Rodrigo Maia critica a atuação do governo federal no combate à criminalidade no Rio de Janeiro.
O presidente da Câmara afirmou que as medidas para o estado ainda não foram anunciadas porque o Planalto alega a necessidade de sigilo.
O deputado do DEM, do Rio de Janeiro, declarou que o carioca está quase em pânico e não aguenta mais esperar.
Em entrevista ao jornal O Globo, Rodrigo Maia defendeu a adoção de medidas concretas e rápidas para recuperar a tranquilidade da população. São Fluminense.
Um minuto para as 10 horas.
Repita.
Um minuto para as 10 horas.
Ponto final nesta edição do Jornal da Manhã, edição deste sábado, 22 de julho de 2017. Claro, o jornalismo da Jovem Pan continua acompanhando os principais fatos, o que é notícia no Brasil e no mundo, e com um olhar atento, não, Arcon, para aquilo que se desenrola na Venezuela. Não à toa o assunto da reunião no Mercosul foi a Venezuela, mas com protestos e uma situação que se intensifica cada vez mais. E aqui no Brasil, a política, sempre a política com os seus desdobramentos e, sem dúvida nenhuma, o aumento de impostos e o impacto disso para o consumidor, que já está sentindo no bolso essas mudanças. Um excelente sábado para você, um ótimo final de semana.
Bom sábado, obrigado pela audiência.